são 11 horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é quarta-feira, 27 de julho de 2022, dia do motoboy, dia do motociclista, dia do pediatra e dia da prevenção de acidentes de trânsito.
Essa edição 13.955 da Hora da Notícia.
Apresentação de Paulo Moretti
e João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto.
O sol continua predominando, o tempo segue firme e seco. A massa de ar seco continua sobre quase todo o Brasil. Os termômetros nesse momento marcando 25 graus.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333.
Organização Mundial da Saúde faz alerta sobre situação preocupante do Brasil em relação à varíola dos macacos.
Acidente com ônibus de estudantes aqui de Monte Alto deixa 4 feridos.
Embalagens de vegetais frescos não precisam mais ter data de validade.
E a justiça libera a entrada de bandeiras com mastro em estádios aqui no estado de São Paulo.
E cresce o número de motoqueiras.
Começa amanhã a novena do padroeiro Senhor Bom Jesus.
Motorista embriagado atropela 3 crianças na calçada em Viradouro.
Copa do Brasil, 2 partidas hoje. Tem Atlético Goiás e Corinthians.
Flamengo e Atlético Paranaense.
Estes são os destaques.
O noticiário vem aí.
Logo mais às 11h30, a prefeita estará aqui e vamos falar sobre o acidente ontem que envolveu um ônibus transportando estudantes para a ETEC Itaquaritinga, 3 estudantes e motoristas, com ferimentos leves, apenas a Camila de Oliveira, que ficou em observação para fazer mais uma avaliação hoje pela manhã na UPA lá em Itaquaritinga. Mas nós vamos abordar, falar sobre esse assunto daqui a pouco com a presença da prefeita Maria Helena, que esteve no local ontem à noite. O acidente foi próximo ali, o trevo da cidade de Itaquaritinga.
Técnicos do Tribunal de Contas da União solicitaram explicações ao Ministério da Economia sobre gastos com a PEC, que reajusta o Auxílio Brasil e cria um voucher para caminhoneiros. O pedido está na mesa do ministro do Tribunal, Haroldo Cedras, que deve dar o aval para as diligências. A área técnica acatou um pedido do subprocurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, Lucas Furtado, que entende haver inconsistências na proposta aprovada pelo Congresso Nacional e questiona a legalidade das mudanças em ano eleitoral.
Hoje é aniversário da cidade de Pitangueiras. Parabéns a Pitangueiras, que está completando hoje 164 anos. Nós tivemos ontem, pela Série B do Campeonato Brasileiro, Chapecoense 0, Grêmio 0. Na Copa Paulista, o Cobre Fogo em Ribeirão Preto, o Botafogo, bonito gol de bicicleta, venceu o Comercial por 1-0. Na Copa América, as nossas meninas jogaram bem. O Brasil venceu o Paraguai por 2-0, vai decidir o título no próximo sábado contra a seleção da Colômbia. Hoje, pela Copa Paulista, às 19 horas, tem o Oeste e o Juventus. Já pela Copa do Brasil, duas partidas hoje. Teremos Atlético de Goiás e o Corinthians, Flamengo e o Atlético do Paraná.
São 11 horas e 5 minutos.
E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forsatti. Confira: sabonete Dove 2,99, tintura Coriton 8,99, ômega 3 com 120 cápsulas 24,90, dipirona gotas 20 ml 2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Forsatti 750. Disque entregas 3243-3700. WhatsApp 99109-2780.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
Terça e quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Manga Palmer, o quilo no Saviganho, só 3,85. Cenoura ou beterraba, o quilo, 2,55. Maçã Gala ou pera Williams, o quilo, 7,98. Laranja pera, pacote, 3 quilos, 4,85. Cabotiá, peça, o quilo, 1,95. No cartão Savenhago, só 1,65.
No Savenhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Ótica Thiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura, e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Rondas Bis e duas cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
São 11 horas mais 9 minutos.
Bom Jesus, aceitai este canto, aceitai este lindo Senhor. É muito alto que vibra de canto, esperança.
Começa amanhã a novena em louvor ao nosso padroeiro, Senhor Bom Jesus. 141 anos de tradição na nossa cidade. Para falar sobre tudo isso, nós convidamos, está aqui conosco, o Padre Luiz Gustavo, responsável pelo Santuário Senhor Bom Jesus. Padre Luiz Gustavo, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, nossos ouvintes.
E esse ano mais alegre, além da parte religiosa, depois de 2 anos, retornamos com a parte social.
Isso, João. Graças a Deus, este ano, com 100% da parte religiosa também podendo estar no Santuário do Bom Jesus, e a festa social que volta a ser realizada lá no pavilhão de festas do Babi Barione.
Vamos falar sobre a parte religiosa. Passou por uma limpeza geral, higienização, o Santuário do Senhor Bom Jesus.
Isso, João. Nós fizemos, na semana que antecedeu essa semana que nós estamos vivendo, fizemos todo o processo de faxina, de limpeza da igreja. O nosso funcionário baiano, né, o Edson, ele comandou uma equipe que lá esteve fazendo todo aquele processo de retirada de uma... Nós passamos uma resina no piso do Bom Jesus.
Ficou muito bom, bonito.
Se retira toda aquela parte antiga para se aplicar uma nova camada da resina que nós utilizamos lá. Os bancos foram tirados. Desde já agradeço mais uma vez os voluntários que retiraram os bancos e colocaram também. Os fiéis que estavam na missa, eu pedi ajuda. 10 minutinhos, retiramos todos os bancos da matriz e também na quinta-feira nós voltamos os bancos.
Certo. E a decoração do nosso altar do Senhor Bom Jesus?
Isso, João. Hoje à noite nós vamos colocar a decoração para que seja uma surpresa para um dia de amanhã que nós vamos iniciar com uma alvorada festiva. Nós vamos contar com a presença da banda Santa Cecília de Fernando Prestes.
Que legal.
O repicar dos sinos, né? Depois de 2 anos a banda volta também a tocar na alvorada. Nós vamos ter um café comunitário. E às 7 horas da manhã, a primeira missa, onde eu vou presidir a celebração. Depois nós temos missa às 3 da tarde e também às 7 horas da noite, sendo que todos os dias, às 7 horas da noite, tem sempre algum padre convidado para justamente explanar o tema da novena deste ano.
O senhor lembra quem vai estar aqui amanhã, na abertura, às 19 horas?
Sim, sim, sim. Amanhã nosso conterrâneo, Monsenhor Padre Flávio José Profito, que trabalha em Roma atualmente, ele está de férias na casa dos pais. Amanhã ele vai justamente abrir a novena às 19 horas no Santuário do Bom Jesus.
E a cada tradição, todos os dias na novena, tem um gesto concreto?
Isso, João. Este ano, assim, de um modo mais efetivo, eu peço a ajuda da população, porque nós sabemos que está tudo muito caro, né? A gente vai no mercado, cada dia as coisas estão mais caras e tem muita família passando necessidade. Amanhã o gesto concreto é o arroz. Não é um produto tão barato hoje em dia, né? Mas com certeza nosso povo é muito solidário e nós vamos também fazer esse momento de partilha com as famílias que precisam na nossa cidade.
Certo, Padre Luiz Gustavo, durante a semana, segunda a sexta, são 3 horários e finais de semana, sábado e domingo.
João, aos finais de semana nós temos 5 horários de celebração, às 7 da manhã, às 9 horas da manhã, às 2:30 da tarde, 5 da tarde e 7 horas da noite.
Bom, para fazer tudo isso precisa de uma boa equipe, né? Tem parceiros, inclusive, que colaboram com a decoração, as flores lá no altar e os corais que vão participar.
João, nós organizamos cada dia da novena, uma comunidade fica responsável. Tanto a parte da liturgia, que são o comentário da missa, as leituras da celebração, e também cada dia um grupo de canto vem justamente animar a celebração litúrgica que nós vamos viver durante a novena. Aí todos os dias já tem todo mundo escalado certinho, todo mundo ensaiado para fazermos uma bonita celebração.
Padre Luiz Gustavo, o tema deste ano?
É um tema que está no Catecismo da Igreja Católica, né? Um tema que fala sobre a base da nossa fé, que são os 10 mandamentos. Todos os dias nós vamos ver um pouquinho sobre as leis de Deus, né? Os 10 mandamentos, a lei de Deus, que é justamente um caminho que nos conduz à santidade. Não é para nós termos medo de viver os mandamentos. Pelo contrário, João, é para que nós possamos viver na liberdade diante de Deus.
Certo. Agora acontece o seguinte, e a presença do nosso bispo será quando?
Dom Eduardo, ele confirmou a presença no dia 6, que é o dia do padroeiro, na missa às 11 horas da manhã. Também quero desejar aqui registrar que no dia 6, às 9 horas da manhã, teremos a missa com transmissão da Rádio Cultura. Meu agradecimento todo especial a toda a equipe da rádio pela transmissão das missas que acontece todos os domingos, no dia 6, por esse espaço aqui. Durante o programa de hoje, muito obrigado, viu, João, à Rádio Cultura, aos diretores, a todos vocês, que nós somos sempre muito parceiros, vocês colaboram demais também com a evangelização através desse momento aqui na rádio.
Nós somos parceiros e pode contar conosco. Nós ficamos felizes com a sua presença aqui, que pelo menos nós temos aqui um dia abençoado, viu, Padre Luiz Gustavo?
Com certeza, João. Então,
com toda certeza, temos aqui. Agora, Padre Luiz Gustavo. 7 às 9, 14, 30, 17 às 19 horas, certo? Esses cinco horários aqui.
Isso.
Durante a semana, 7 às 15 às 19 horas.
Exato.
Os fiéis, como que ficam? São obrigados a ir com máscara ou ficam à vontade?
A recomendação da nossa diocese, João, é para que os fiéis utilizem máscara. Nós não estamos forçando ninguém a utilizar, mas é recomendado, né, que durante a celebração fique o tempo todo com máscara. Nós ainda utilizamos o álcool na entrada da igreja, na porta central, durante o ofertório da missa, onde a pessoa mexe lá com o dinheiro, também nós aplicamos o álcool, e para receber a comunhão, onde vai colocar a Eucaristia na boca, nós, antes de darmos a comunhão, também passamos o álcool na mão dos fiéis.
Certo. Quais são os padres que trabalham com o senhor no nosso santuário? Padre Luiz Gustavo.
Padre Luiz Gustavo, Padre Zezo.
E o Padre Alexandre.
E o Padre Alexandre.
Certo.
Nós três estamos à frente aqui do Santuário do Bom Jesus.
Nessa época do padroeiro, redobra os trabalhos?
Sim, João. Já começa uma preparação muito antes, né, de todo pensar o tema, de organizar as equipes. E a celebração, justamente, todo dia nós temos um movimento muito grande, que os fiéis participam nas missas, também depois passam por um atendimento, uma direção espiritual, uma confissão e assim por diante.
Dia 6 cai num sábado.
Isso.
Será feriado. Nosso padroeiro. Teremos missa às 7 horas, 9 horas, às 11 horas, com a presença do bispo, e depois teremos às 17 horas.
Exato.
E teremos a procissão também?
Isso, após essa missa das 17 horas, teremos a procissão, mais uma vez a banda Santa Cecília estará conosco, e nós vamos fazer esse momento tão, de tanta piedade e devoção do nosso povo, que é muito tradicional na nossa cidade. Realmente a procissão do Bom Jesus, ela é grandiosa. A região inteira participa, né? Sim, participa. Muita gente de Fernando Prestes, Vista Alegre, Pirangi, Cândido, Taiúva, Taiaçu participam conosco. E no dia 6, às 5 da tarde, tem a missa e na sequência a procissão.
Agora eu quero saber a sua expectativa, que depois de 2 anos em casa, nós teremos a parte social. Qual a sua expectativa para a parte social? O senhor esteve lá, como é que está lá o recinto da festa?
João, a expectativa é a melhor possível, né? Porque nós já estamos acompanhando algumas quermesses da zona rural. Todas as quermesses muito bem participaram, e também com a festa do Bom Jesus não vai ser diferente. Quero agradecer as equipes que lá estão preparando tudo para que nós possamos fazer uma grandiosa festa. A expectativa, como eu dizia, é a melhor possível. Nós, em parceria com a Prefeitura Municipal, estamos realizando ali toda a limpeza, organização, estamos arrumando o pavilhão de festas. E vai ser um momento muito especial para que nós possamos nos confraternizar. Quero aqui utilizar esse tempo também para pedir um pouco de paciência à nossa população. Muitos fiéis, por que não vai ter parque, por que não vai ter isso, não vai ter aquilo? João, é tudo um recomeço, né? Nós estamos buscando recomeçar a festa com calma, com paciência.
Inclusive, tinha dúvidas para saber se seria realizado ou não a parte social.
Sim. Né? Então,
muitas reuniões foram
feitas. Muitas reuniões foram feitas e nós queremos dar prioridade para o bem-estar de todos. Muitas vezes uma família não pode ir na festa porque tem a criança que ir no parque. Outras vezes a criança quer ir na festa e os pais não podem por uma condição ou outra. Ou vai na festa, só vai no parque e não participa nem da parte social. São N motivos que nós temos, né? Os parques também precisam passar por uma readequação, onde muitos precisam de uma reforma, dar realmente uma segurança para nós.
Vistoria do corpo de bombeiros.
Acontece um acidente ali, paga uma indenização. Nem isso, não importa. Mas é minha consciência, eu nunca mais vou ter paz na vida se acontece um acidente com uma criança num parque de diversão. Então, é um momento de responsabilidade, de termos paciência para fazermos uma bonita festa.
Bom, então nós vamos esquecer o regime agora.
Com certeza.
Você viu que o cardápio excelente? Quantos pratos?
Sim, tem muitos pratos novos na festa. Nós temos aí as novidades, né? Que é o torresmo e também o feijão mineiro que nós vamos ter ali na festa do Sr. Bom Jesus.
Escolheu o que vai comer amanhã?
Ainda não escolhi.
a lei, claro, das atrações, o leilão ali, abrindo a festa amanhã com a parte social, nós teremos a dupla Maílson e Rafael.
Sim, excelente.
E depois nós temos aí a programação intensa também, inclusive com novidade. Domingo nós teremos um almoço.
Isso.
Dia 3. Depois nós teremos aqui na segunda e na terça, descanso.
Descanso merecido para as equipes.
Difícil, voluntários, hein? As famílias para trabalhar. Está difícil ou não está?
Sim, João, está muito difícil. Infelizmente, com a pandemia, perdemos alguns voluntários, mas novos estão surgindo. Então, é um processo de readequação, como eu dizia, até do voluntariado.
Certo. Padre Luiz Gustavo, bom trabalho para o senhor, para toda a sua equipe. Pode contar sempre com a parceria da Rádio Cultura, viu?
João e Paulo, muito obrigado mais uma vez por esse momento, que nós possamos fazer uma belíssima festa em honra ao nosso padroeiro, o Senhor Bom Jesus. Obrigado à Rádio Cultura.
Para encerrar, começa amanhã a novena do Senhor Bom Jesus, mas o Senhor Bom Jesus já colocou a mão na nossa cidade.
Sim, um acidente de ontem.
Um ônibus com 48 lugares. Como foi o primeiro dia, o ônibus passou nos pontos e apenas 3 estudantes. Imagina se o ônibus estivesse lotado.
Sim, seria uma coisa terrível para a nossa cidade.
Nós tivemos a mão do nosso padroeiro também.
E que as famílias também, nesse momento, né, graças a Deus, foram ferimentos leves. Que todos possam contar com as minhas orações.
Um abraço e bom trabalho, Padre Luiz Gustavo. Muito
obrigado, Deus abençoe a todos.
Paulo Moretti.
O prazo para entrega da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural de 2022 terá início no próximo dia 15 de agosto. As regras para apresentar o documento foram divulgadas no dia de ontem, na Instrução Normativa 2095 da Receita Federal. A declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural é o envio de informações cadastrais correspondentes a cada imóvel rural e seu dono, para que seja possível o cálculo do Imposto sobre a Propriedade Rural, que é o ITR. Os proprietários têm até o dia 30 de setembro para realizarem a entrega.
No Amarelinha Supermercados, você encontra tudo o que precisa para passar aquele momento especial com a família. As melhores marcas, variedade em produtos, qualidade e o melhor atendimento. E claro, o menor preço sempre. Amarelinha Supermercados, lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho e Monte Alto. Amarelinha Supermercados, porque você merece o melhor.
E atenção para as ofertas imperdíveis da Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati. Confira: sabonete Dove 2,99, tintura Coriton 8,99, ômega 3 com 120 cápsulas 24,90, dipirona gotas 20ml 2,99. Drogaria Total na Avenida Antônio Forzati 750. Disque entregas 3243-3700, WhatsApp 99109-2780.
Ótica Thiago também ajuda você a cuidar dos seus óculos. Nas compras acima de R$200, você ganha um kit de limpeza especial para suas lentes de sol e de grau. Aproveite! Nessa, você pode confiar.
O problema é a vista. Ótica Thiago, veja fácil.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100. Na Pisolar você encontra tudo em acabamentos para sua construção ou reforma. A Pisolar trabalha com as melhores marcas, os melhores preços e condições de pagamentos especiais que só uma loja completa pode oferecer. Na Pisolar você encontra novas tendências, os mais novos lançamentos, os itens mais modernos do setor e um atendimento especializado. Pisolar, o maior e mais completo showroom de Monte Alto e região. Pisos, revestimentos, porcelanatos, esquadrias metálicas, portas de madeira, louças sanitárias, gabinetes para cozinha e banheiro, pias, tanques,
tanques, puxadores, alças de apoio, metais, toda a linha de materiais para pintura e você pode parcelar suas compras acima de R$500 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Pisolar, a melhor loja de pisos e acabamentos de Monte Alto e região, na Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zilzinha. Telefone 3242-4707. Na Pisolar, você concorre no decorrer do ano a 10 Hondas Bis e duas cadernetas de poupança no valor de R$50 mil cada.
São 11 horas mais 24 minutos. Nós falamos e entrevistamos o padre Luiz Gustavo amanhã com a Alvorada, hein? Com a banda Santa Cecília, Alvorada, o nosso sino aí,
tradição,
anunciando,
né? Tradição, né, Moreira?
Anunciando a novena do Senhor Bom Jesus. Mas, Paulo, eu sei que hoje você vai na missa. Você tem missa hoje, não tem?
Hoje nós temos missa, sim, Moreira.
É, a missa é na Matriz Santa Rita em Vista Alegre do Alto.
Isso.
Hoje é a missa de sétimo dia da saudosa Senhora Aparecida Giacomo Sanches, sua sogra.
Pois é.
Que continue descansando em paz.
Com certeza, né? Nós estaremos lá juntamente com os amigos e familiares. Às
missa,
18h45, Moreira. Missa,
lá na Matriz.
Horário, 15 para 7.
Todos estão convidados aí à missa de sétimo dia da saudosa Aparecida Giacomo Sanches, que Dona Aparecida continue descansando em paz.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, a preço baixo pra valer.
Desde quarta tem passa-feira no Savegnato. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. Claro.
Batata o quilo 2,78. No cartão Savegnato 2,48. Melão amarelo ou mamão papaya golden peça o quilo 4,98. Alho importado cada 100 gramas só 1,90. Ovos brancos médios a dúzia 6,95. Tomate longa vida ou italiano quilo 3,48. No cartão Savegnato 2,98.
No Savegnato a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Plantão Policial.
Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
O destaque no Plantão Policial é sobre um furto que aconteceu na garagem da Prefeitura Municipal, em um local, em uma sala, um quarto, onde guardam equipamentos. Estavam três roçadeiras. Elementos não identificados arrombaram a porta do quarto e furtaram as três roçadeiras. Isso foi no começo do mês, no dia 2 de julho, em hora incerta. O boletim de ocorrência foi registrado no dia de ontem.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Russos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue WhatsApp 997997392.
ZYK 618. Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. Notícia, competência e pioneirismo. Rádio Cultura, informação e verdade.
São 11 horas e 28 minutos, a hora da notícia, segunda edição. A Organização Mundial da Saúde faz alerta sobre a situação preocupante do Brasil em relação à varíola dos macacos.
Aumento no número de casos de monkeypox, a varíola de macacos, preocupa a Organização Mundial da Saúde, a OMS. Rosamund Lewis, líder técnica para a doença na instituição, disse que a situação do país é preocupante, assim como o problema de testagem. Já o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, destacou que a cada dia mais pessoas e países são afetados pela doença e que é preciso coordenação e solidariedade para controlar o surto. Desde o dia 23, a monkeypox é considerada pela OMS como emergência pública de preocupação global. Dados da Universidade de Oxford apontam que a doença já infectou mais de 17 mil pessoas no mundo. O Brasil ocupa a sexta posição em número de infectados, com 813 casos confirmados. Da Rádio 2, Bernadete Druzian.
São 11 horas mais 29 minutos. A respeito do acidente ontem envolvendo os alunos aqui de Monte Alto, e um dos alunos, o Gabriel Augusto Justino, estava lá. Eu vou falar com o Gabriel nesse momento. Ô, Gabriel, bom dia.
Bom dia, Moreira.
Como é que está o seu tornozelo?
Ah, está com fratura, Moreira.
Conta pra gente lá, como que foi, o que, que você percebeu, como que foi o acidente, Gabriel?
Então, Moreira, tudo que parece que tinha um veículo que estava com baixa iluminação, né? E o motorista acabou não vendo, viu, só em cima, tentou frear, tentou tirar e não conseguiu, né?
Certo.
Por causa que o veículo na frente estava sem iluminação. É. Mas eu estava dormindo na hora, né? Eu estava dormindo. Agora eu estou aqui na sala da casa, não consegui ver, só acordei na hora do acidente, mesmo após ter ocorrido, né?
E você teve fratura no tornozelo?
Tornozelo e estou com fratura na coluna lombar. Mas fora disso, que essa fratura na lombar é fratura normal. Agora no tornozelo eu vou ter que operar.
Certo. Gabriel, parabéns, que eu fiquei sabendo que apesar de tudo isso, você conseguiu socorrer as suas companheiras, as estudantes que estavam junto com você, não foi?
A nossa desespero, né, Moreira? A gente faz as coisas que a gente não consegue nem lembrar, né? Mas, graças a Deus, está todo mundo bem. O importante é isso, né? Que Deus abençoe todo mundo e bola pra frente, né?
Olha, muito obrigado, que eu sei que você está com muita dor ainda, você nos atender aí, olha, e uma boa recuperação para você, tá bom, Gabriel?
Muito obrigado, Moreira, muito obrigado mesmo.
Conversei com o aluno Gabriel Augusto Justino, que estava lá ontem, né, no ônibus, junto com a Camila de Oliveira, com a Laura Messias da Silva e o motorista, o Zé Luiz. Todos estão passando bem, claro, com dores, mas graças a Deus, vou repetir mais uma vez, teve a mão do Senhor Bom Jesus. Ontem nós tivemos o início das aulas. Um ônibus com 48 lugares. O ônibus passou pelos pontos. Você não sabe quantos alunos vão?
Sim.
Passou pelos pontos. Sim. E apenas 3 alunos. Imagina vocês, pais, se os 48 alunos estivessem no ônibus. Qual seria, né, a notícia sobre esse ônibus que ele tombou, assim mesmo ele foi raspando mais de 20 metros tombado. Graças a Deus, estão todos recuperados e vão se recuperar mais. Falando sobre ensino, nós estamos recebendo a secretária da Educação, Ana Lombardo, está acompanhada também aqui das coordenadoras do ensino. Nós estamos aqui com a Ana Lombardo, temos também a Luciana de Souza Lima Pissuti, está conosco também, e a Cristiane Maria Balsanelli. Vamos falar sobre educação, a prefeita ficou de chegar também, prefeita Marilena. Enquanto isso, Ana, bom dia.
Bom dia, João, bom dia a todos os nossos ouvintes, e fico feliz aqui, né, de poder ouvir o Gabriel, e de saber que todos estão bem. Com certeza, foi a mão de Deus mesmo, né,
foi.
João? Então, aqui eu estendo aí as nossas orações a todas essas pessoas, mas também temos que agradecer por não ter acontecido pior, né, João?
Graças
então,
a Deus.
Então, que Deus abençoe e que todos vocês tenham uma excelente recuperação.
Ô, Luciane, bom dia, Luciane.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes.
Você é coordenadora do Ensino Fundamental 1?
Isso.
Teve palestra?
Estamos aqui para convidar, teremos amanhã grande palestra, isso, convidando a toda a comunidade educacional de Monte Alto.
O Baltazar falou mesmo, isso mesmo, vai ser amanhã.
Amanhã com o professor, educador, psicólogo, né, Léo Freining, ele que é um estudioso da psicologia da educação, palestrante internacional, uma pessoa de muito peso que vem para nos fornecer ferramentas, suportes, né, João, para estar lidando com o emocional dos nossos professores, dos nossos gestores, nesse retorno agora para o segundo semestre.
onde será realizada a palestra?
Essa palestra será no pavilhão de festas da Nossa Senhora Aparecida, às 17h30.
Mas somente para os professores?
Isso, foram entregues adesões, né, para as escolas da rede municipal, também para as escolas particulares, convidados, né, secretarias de educação de outros municípios também, e demais pessoas,
a diretoria de ensino de Jaboticabal também, né, a nossa dirigente de educação ali de Jaboticabal, também todo o pessoal vem, as secretarias, Câmara Municipal, toda a imprensa aqui da nossa cidade também, porque será um momento muito importante, viu, João, para a nossa rede municipal de educação. Ele é, assim, uma pessoa com um currículo maravilhoso, excepcional. Eu já tive o grande prazer de, né, eu, a Lu, de participarmos de uma palestra com ele. Ficamos encantadas e então, por que não fornecer isso à nossa rede municipal também, aos nossos professores, visto que nós estamos vivendo um tempo muito difícil da nossa saúde emocional, e hoje o foco também é cuidar de quem cuida, que são os nossos professores, né, João? Então é um momento
muito
feliz.
Qual o horário da
palestra? Às 17h30, amanhã às 17h30. Isso. E a gente aproveita também, né, João, para dar as boas-vindas ao pessoal que está retornando.
Sim. Todos os alunos, todos os professores, hoje se iniciaram as aulas, né? Que tenhamos força, fé aí para um segundo semestre bem produtivo, com bastante aprendizagem.
E fiquei sabendo que ontem também teve uma palestra com o SAMU. Para falar sobre isso, a Cristiane Maria Balsanelli. Ô, Cris, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Foi ontem essa palestra? Como foi a palestra ontem,
isso,
Cris?
Ontem, João, aconteceu o nosso replanejamento. Então, o replanejamento, né, agora para início às aulas, para início das aulas hoje, né, nas escolas municipais, aconteceram nas escolas de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2. E para as agentes de educação infantil, que são as nossas profissionais que atuam com as crianças de 0 a 3 anos, nas EMEBs de 0 a 3 anos, que são as antigas creches, que hoje a gente não chama mais assim, elas tiveram essas... foram duas palestras, na verdade. No período da manhã, nós tivemos uma palestra, assim, excepcional, né? Com o SAMU. E quero aqui aproveitar e agradecer, né, o coordenador Wagner, na pessoa do coordenador Wagner, toda a equipe do SAMU, que sempre que nós requisitamos parceria, eles não medem esforços para
nos ajudar,
atender, né? Nos atender em tudo que é solicitado. Essa palestra de primeiros socorros, ela é essencial para todas as escolas, na verdade, né? Mas nós tivemos também um caso recente do engasgo de uma criança no Rio de Janeiro, que ela veio a óbito. Até passou no Fantástico, no domingo e tal.
E a lei leva o nome dessa criança.
Não, a lei, na verdade, leva o nome do Lucas.
Que foi o outro.
O Lucas, essa lei Lucas, ela é de 2018.
Isso mesmo.
Então, em 2019, a nossa rede, as EMEBs de 0 a 3 anos, tiveram uma formação também com o SAMU. 2020 e 2021 não houve, porque estávamos no ensino remoto e não havia possibilidade de nos reunirmos, né, para essa formação. E agora em 2022, então, nós fizemos novamente. Só que depois que foi sancionada a lei Lucas era um menino de 10 anos, que ele faleceu também devido ao engasgo ocorrido numa escola. Então, a mãe dele, Alessandra, ela é advogada, ela foi, né, atrás. Por quê? Qual era a ideia dela? Que nenhuma outra criança passasse por essa mesma situação e chegasse a óbito por falta de atendimento de primeiros socorros. Então, essa lei, ela institui a obrigatoriedade de formação de primeiros socorros aos profissionais que estão diretamente ligados com o atendimento de crianças. Então, atendendo a lei Lucas também, né, e também uma preocupação da Rede Municipal de Ensino, nós tivemos ontem essa palestra. Essa palestra, ela não certifica, João, pela lei Lucas. Por quê? A lei Lucas, na verdade, ela existe um tempo de formação. Então, o que foi combinado com o SAMU? Ontem eles fizeram um treinamento lá no Teatro Municipal,
com alguns voluntários, explicaram as nossas agentes de educação infantil, diretores de escola e todos os estagiários que lá estavam presentes, fizeram a simulação através de bonecos. Existe uma carga horária. Então, o que, que foi mínima para ser certificado com a formação da Lei Lucas? Então, os profissionais do SAMU irão agora, ao longo do segundo semestre, a todas as EMEBs de 0 a 3 anos, e lá na EMEB farão a formação individual com os nossos profissionais. Então, vamos dizer que ontem foi o pontapé inicial para nós iniciarmos toda essa formação muito pontual com todos os nossos profissionais que atuam com as crianças.
Certo. Bom, vocês tiveram também uma palestra, não foi, com o Conselho Tutelar?
Isso. Aí no período da tarde, nós tivemos a palestra com o Conselho Tutelar. E foi assim também de grande valia as informações passadas pelo Conselho Tutelar, às nossas escolas, aos nossos profissionais. Porque quando a gente fala em Conselho Tutelar, né, a maioria da população pensa em Conselho Tutelar como um órgão, né? Ai, nosso Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, eles são muito parceiros. E assim como a educação, nós, da educação, o Conselho Tutelar e toda a população adulta, nós temos por obrigação zelar pela segurança das nossas crianças. Então, nós temos, não é que nós devemos, nós temos por obrigação, é lei. Então, também existe a lei, que foi aprovada recentemente, do Henrique Borel, que foi aquele menino, né?
Que os pais mataram.
Isso, que o pai, junto com a madrasta, né? Houve aí uma situação de maus tratos muito chocante e de conhecimento de todos, então foi instituída essa lei. Henri Borel, né?
Isso.
E aí, essa lei, então, ontem, o que diz essa lei, João? Que todos nós, independente de estarmos ou termos um parentesco próximo à criança, que presenciarmos qualquer tipo de agressão física, e a agressão verbal e a agressão psicológica, ela também é uma agressão, ela é feita por palavras, ela é feita por imposições com a criança, nós temos por obrigação denunciar. Por quê? Se nós cometermos o crime de omissão, qualquer cidadão, mesmo que não seja parente próximo, que presenciou e não denunciou, ele pode sofrer a penalidade criminal de reclusão de 6 meses a 3 anos de cadeia, né? Vamos
por
dizer
omissão,
assim.
Né?
Por omissão. Então, olha como é sério, né? Então, nós estudamos toda essa parte de legislação. O Conselho Tutelar também nos instruiu bastante sobre a questão de maus tratos. Porque a gente pensa em maus tratos, normalmente é agressão física, né? Então, por exemplo, aquela criança que chega na EMEB de 0 a 3 com a fralda, que a agente de educação infantil trocou às 5 horas da tarde, ela volta com a fralda suja no outro dia, que ela não tomou banho, isso para a criança é caracterizado como maus tratos. Então,
mas será que tem mães que fazem isso?
Acontece, né?
Nossa,
a gente não divulga, mas acontece. Então, isso também é caracterizado como maus-tratos. O piolho, a criança que ela tem uma quantidade excessiva de piolho e que as EMEBs estão cansadas de mandar o bilhete, de chamar a mãe e falar para cuidar desse piolho, isso também é caracterizado como maus-tratos. Então, o que a gente faz, né, normalmente? As escolas, os diretores, eles chamam o responsável, comunicam que a criança, né, olha, ontem foi trocada a fralda, a criança retornou hoje, né, com
a mesma fralda. Suja.
Isso, né? Então, essa criança, roupa suja, né, roupa que 2, 3 dias sem lavar e a mãe manda.
E prejudica a criança a fralda, né?
Sim, assadura.
Assadura na criança.
Bom, isso é caracterizado como maus tratos. Então, é assim, ó, para que fique bem diferenciado. A carência financeira da criança, de ela ter uma roupa simples, uma roupa até com furinho, uma roupa menorzinha, mas que essa roupa esteja limpa, que essa criança esteja limpa, isso não caracteriza maus tratos, muito pelo contrário. É uma carência que a família possui, financeira, mas que dentro da possibilidade elas dão todas as condições da criança, que você percebe um carinho naquela roupa que a criança está ali.
Né?
A higiene, o cuidado.
De cuidado, né?
Agora,
de atenção.
Isso. Existe aquela criança que a roupa não está rasgada, nem apertada, nem pequena, mas que aquela roupa foi usada, a criança fez cocô, fez xixi, vazou o cocô, xixi, e a criança está ali, foi para a IMEB com aquela roupinha suja, com aquele odor, né? Isso sim caracteriza maus tratos. Por quê? Porque o responsável não está tratando a criança com a devida higiene, com o devido carinho, que ela tem o direito, não é só merecer, é um direito da criança, né? E é uma responsabilidade nossa, das escolas também. Então, foi assim, agradeço também aqui a todos os conselheiros tutelares que lá estiveram, né? E assim, da importância da fala deles e de nós nos sentirmos amparados por esse órgão tão importante no nosso município, que prima pela segurança das nossas crianças.
Certo. Ana, as escolas então já estão recebendo o retorno dos alunos.
Sim, João, hoje eu estive...
Mais uma professora chegou
isso,
aqui.
Isso, mais uma, né? Para agregar aqui. Foi um sucesso, tá, o retorno das nossas crianças. Agora, pela manhã também, nós tivemos reunião com os nossos diretores para aí ontem...
Alinhar, né, as ideias para o segundo semestre.
Para alinharmos, né, tudo aí. Foi uma reunião muito produtiva, inclusive, eu saí de lá, ainda eles estavam... lá, mas também nos relataram esse retorno muito positivo. A maioria das crianças voltaram, geralmente por ser numa quarta-feira, às vezes os pais falam, ah, vou mandar só na segunda. Mas as nossas crianças voltaram em peso, né? Estavam com saudade da escola, e a escola é um ambiente, né, que elas adoram estar. Então, quero aí dar as boas-vindas para todos, aos nossos professores, alunos, funcionários da educação, e que tenhamos um semestre muito abençoado e que muitas, muitas, muitas novidades boas iremos ter agora aí até o nosso final de ano. Então, um grande abraço a todos.
Muito obrigado pela sua presença, Cris. Um abraço. Luciano, um abraço para vocês e continue
obrigada,
fazer esse
João.
Bom trabalho da educação municipal da nossa cidade.
Obrigada, João.
Obrigada. Esperamos todos amanhã na palestra, 5h30.
João, eu também quero aproveitar para agradecer ontem a participação, né, dos diretores, dos agentes de educação infantil, de todos, né, os envolvidos nas palestras, dos planejamentos nas escolas, que foram muito bem orientados para receber os professores, para planejar esse segundo semestre agora dos nossos alunos.
Nós estamos recebendo a prefeita, vai estar aqui conosco também, prefeito, né? Por favor. Também nós estamos recebendo a Helene Marabita. Primeiro quero falar com a prefeita mais uma vez. Prefeita, bom dia, Marilena.
Bom dia, João, que nos acompanha através da Rádio Cultura de Monte Alto. Bom dia a todos os nossos irmãos do Distrito de Bitirama, da Zona Rural. Bom dia, Ana, bom dia, Marabita, e bom dia a todos.
Helene Marabita, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Ana. Bom dia, prefeita. Bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui novamente.
Como secretária?
Como secretária de administração.
Agora, isso. Você deixou o RH?
Não, o RH eu não deixo, meu coração. A Maria sabe. Eu estou ali, no mesmo local.
Certo.
Nós estamos lá.
A Marilena esteve aqui, rapidamente falou a respeito, que ela ficou até durante a madrugada toda lá em Itacoaritinga, para os nossos ouvintes. Fala mais uma vez sobre aquele acidente, prefeita.
João, estou passando aqui, passei pela manhã, acabei agora de estar no telefone, inclusive com a mãe da Camila, a última menina que estava em Itacoaritinga, lá na UPA, ela já está a caminho de Monte Alto, a ambulância já está trazendo ela para Monte Alto, para casa. O que a gente tem a falar à nossa população? Tranquilizar a nossa população, que a partir do momento em que a gente recebeu a informação desse acidente, nós estivemos no local, fomos uma equipe de Monte Alto, eu como prefeita, o Carlinhos como secretário de governo, Joaquim como vice, a Marina acompanhou Joaquim, também o Dr. Júnior Frascá esteve junto, a Vanessa, nossa secretária também da saúde, esteve presente, e o Arthur da contabilidade esteve lá, que ele mora em Itacoaritinga, então ele pôde chegar primeiro até que a gente. E o Murilo, né, que é o nosso diretor, né, também já esteve lá. Quero parabenizar, assim, de forma muito grande o Bianchi.
O Felipe também.
É, o Felipe foi com a gente também de carro. E eu quero parabenizar de forma brilhante o trabalho do Bianchi também. E também do seu Nenê, que esteve lá junto, acompanhando desde o início todo esse processo. Né, que foi o seu Della Vecchia, na verdade, né, que esteve ali acompanhando esse processo desde o início. Realmente foi um acidente muito grave que aconteceu. Agora a gente já tem a polícia pericial já está acompanhando todos os fatos para poder passar para a gente realmente o que aconteceu. A gente tem a informação do motorista, né? Mas é prudente que a gente aguarde realmente a resposta da perícia policial. Hoje pela manhã conversei com a filha do nosso motorista, do seu Zé. Ele está na Santa Casa. Provavelmente semana que vem passa por uma nova cirurgia na perna. Até os estudantes, eles têm entrado muito em contato com a prefeitura, porque o seu Zé, ele é um motorista que há 17 anos, ele faz essa mesma linha todos os santos dias. Então, ele sempre foi muito prudente, muito cuidadoso, e inclusive alunos que já deixaram de estudar estão entrando em contato com a prefeitura para saber sobre o estado de saúde do seu Zé. Então, informar a todos vocês que o seu Zé está na Santa Casa, está muito bem cuidado, estou em contato direto com a filha do seu Zé, ela está passando todas as informações em tempo real para a gente ir lá na prefeitura. Ele já passou por um procedimento essa madrugada e agora, provavelmente lá pela semana que vem, ele passa por um novo procedimento. Os nossos meninos, nós tínhamos apenas 3 estudantes, graças a Deus, nós tínhamos apenas 3 estudantes dentro do nosso ônibus, João. E eu falo isso assim com meu coração muito sangrado, porque eu digo o seguinte: a gente não gostaria que isso tivesse acontecido, mas eu digo que se nós tivéssemos um número maior de estudantes dentro do ônibus, a coisa poderia ter sido fatal. Então, o menino, ontem a gente já acompanhou a saída dele, até que todos não saíram do SAMU, toda a nossa equipe permaneceu lá. O veículo foi retirado da pista aproximadamente 4 horas da manhã, então até as 4 horas da manhã nossa equipe esteve toda trabalhando ali, acompanhando perícia, acompanhando polícia, o menino já veio ontem de SAMU para cá. Quero parabenizar o nosso SAMU. Nós estamos fazendo, inclusive, um documento agradecendo. Quero agradecer o Edgar, quero agradecer os meninos. Atendimento pronto, realmente, do nosso SAMU. O motorista veio junto com ele aqui para Monte Alto. E o Dr. Júnior e a Vanessa vieram no carro atrás para acompanhá-los até na chegada da Santa Casa. Que tanto o seu Zé como o menino, eles tinham plano de saúde da Santa Casa. A primeira menina que veio, que é a Larissa, até conversei com ela por telefone ontem à noite. A Laura, conversei com ela ontem à noite por telefone. Os pais já tinham buscado, já tinha passado pela Santa Casa, já tinha passado pelo Dr. Fernazari, ela já estava bem. E a Camila que ficou, né? É um procedimento quando se bate a cabeça, permanecer em observação por uma quantidade de horas. E nós tivemos a grata satisfação que o médico que acolheu o acidente foi o Dr. Pedro, que é filho da Jussara, que é uma querida nossa aqui na prefeitura, funcionária nossa, né? E ali ele em tempo, conversando com o Joaquim, conversando com a Vanessa, eu tive a oportunidade de entrar também ali na UPA de Taquaritinga e acompanhar todo o procedimento, desde o começo até a saída deles pelo SAMU em Monte Alto. Eu preciso imensamente, fiz inclusive um ofício e fiz uma ligação ao prefeito de Taquaritinga, o Vanderlei. O Vanderlei, ele foi assim de suma importância, em nome do Marcelo, que é o funcionário ali dele, ele esteve junto com a gente em todos os momentos e até que não foi retirado o ônibus da pista, ele permaneceu com a nossa equipe até 4 horas da manhã ali junto com a gente também. Dizer do atendimento da UPA em Taquaritinga, que foi um atendimento fantástico, de acolhimento, de passando todas as informações para a gente informação ali com a família, foi maravilhoso. E então a gente só tem que agradecer a todos os envolvidos em todo esse... A polícia também, muito rápido a chegada da polícia, a polícia rodoviária muito rápido, depois a perícia também que chegou ali para acompanhar os trabalhos. E agora a gente vai acompanhar muito de perto realmente esse trabalho para poder dar uma devolutiva para a nossa população. O que eu quero dizer à nossa população, e eu falei isso à noite, era mais de meia-noite, conversando com a Ana por telefone e com a Marabita até por WhatsApp, que essa noite ninguém conseguiu dormir, que ali não chegou a prefeita, ali chegou a mãe. Então, assim, o que eu vi não foi nada bonito. Realmente, o ônibus, eu acredito que deu PT, que deu perca total, porque realmente a frente...
E ônibus novo, hein? 2020.
Um ônibus 2020, com tacógrafo, com seguro. O motorista entrou às 2:30 da tarde. Então, toda a parte regimental, legal da prefeitura, 100%. Todas essas informações nós passamos para a polícia. Data do ônibus, 2020. Documento do motorista, tudo legalizado. Porque... qual que era a preocupação também? Que esse motorista tivesse feito hora extra? Não, ele entrou 2:30 da tarde no seu, no seu horário normal, teve o seu descanso. Aí a doutora Marabita até pode explicar a questão de RH desse funcionamento. Então, tudo certinho. Carteira do motorista em ordem, documentação do veículo em ordem, seguro em ordem. Tudo certinho, tudo que é da parte da prefeitura foi feito, né? As informações preliminares, até a gente tem recebido muito telefonema na prefeitura, e vai ser avaliada a questão realmente do veículo da frente, que tinha amendoim espalhado para todo lado ali, que realmente estava sem a iluminação necessária. Porém, a gente não vai falar sobre isso, quem vai falar é a polícia, que vai dar através do laudo esse tipo de informação. Então, a gente está aqui para dizer que tudo que a família, a gente já tem conversado todo momento, estou com o zap ligado, conversando com todo mundo, a gente esteve lá enquanto família, né? Enquanto família, para socorrer a nossa família montealtense. E agradecer mais uma vez, realmente, o pessoal de Taquaritinga foi, assim, muito acolhedor com a gente e com os nossos meninos lá também.
Eu conversei agora há pouco, ele deu entrevista, o Gabriel.
Isso.
Falei com ele, estou com muita dor. Muita dor, mas ele falou que apesar de ele ter fraturado o tornozelo, dor para todo o corpo, ele ajudou
a retirar as meninas.
As meninas também, tudo. Eu conversei com ele agora.
Até a gente comentou que a avó dele estava lá a hora que a gente chegou, né? E assim, eu acho que no ímpeto da adrenalina, né? Então ele teve forças ali, o Gabriel, para poder retirar as meninas. E que bonitinho, João, na saída ali, até a foto que está no Facebook, o Gabriel acalmando o motorista. Eu achei tão lindo da parte dele, né? Por isso que a gente fala assim, é uma juventude diferente, com valores.
Ele dando força pro motorista.
Pro motorista, ele falava, seu Zé, fica tranquilo, né? E seu Zé olhava pra mim com os olhinhos assim, ele falava assim, ai, prefeita, desculpa. Eu falei assim, seu Zé, importante nesse momento o senhor ficar bem. E ali o Gabriel dando forças pro motorista, seu Zé, nós estamos todos vivos, nós estamos todos bem, né? A outra menina também fez um corte no lábio, mas também já passou pela Santa Casa, pelo Dr. Fornazari, e também já está bem. E agora a nossa assistência social vai entrar em contato também com todos, caso seja necessário passar por psicólogo, todos os recursos,
toda assistência necessária,
para que essas pessoas sejam acolhidas e sentir realmente. E o que me deixou muito emocionada, João, da população montealtense, muito, muito mesmo, da gente ver como que o nosso povo é bom. Todas as mensagens, por todas as formas jornalísticas, seja aqui pela Rádio Cultura, pela Alternativa, pelo Jornal Tempo, pelo Jornal Imparcial, todas oferecendo orações a essas famílias, ao motorista, né? Inclusive o seu Zé, que é o nosso motorista, ele estava do lado do outro motorista do acidente ali, e assim, a gente também acolheu o motorista da outra parte ali, que também saiu com o SAMU ali para fazer os seus exames. Então, dizer pra gente que como foi um acidente, e ainda agradecer a Deus. Sinceramente, Ana, a gente comentou, né, que os anjos estavam todos de asas abertas, e eu, como devota, tenho certeza que Nossa Senhora colocou seu manto ali para fazer o acolhimento de todas as pessoas no acidente, quer seja da nossa parte, quer seja da parte do motorista do caminhão do amendoim.
Deixa eu fazer uma pergunta só pra Ana aqui, para dar satisfação pro ouvinte, para fazer sobre... tutoria, como funciona, se precisa fazer concurso ou não?
Eu acredito que aí a tutoria deve ser a questão do estágio, das pessoas que ficam com as nossas crianças
isso
especiais,
mesmo,
tá?
Isso mesmo.
No caso, aí não precisa de concurso, tá? Esses estagiários, depois a Mara pode até complementar aqui, é por via de currículo, tá? A pessoa deve estar cursando...
na escola mesmo.
Sim, a pedagogia, a psicologia, cursos na área da educação, tá? Pode enviar na Secretaria de Educação ou no próprio RH, né, Mara?
A gente faz a entrevista.
Sim, é feita uma entrevista, tudo. E à medida que a rede municipal vai necessitando aí desses estagiários, a gente repassa para o RH e a Mara ali imediatamente nos auxilia, né, nos enviando os estagiários, tá bom?
Certo.
Parceria muito bonita na inclusão, né?
Na inclusão.
Sim.
Tomar conta.
O trabalho da Daiane e da Elaine, né?
E eu tenho um comunicado da Vera Gibertoni também. Precisa falar urgente com Claudemir e Yaran Iago da Silva. Procura assistência social, falar urgente com a Vera Gibertoni. E tem um outro comunicado aqui também, que é oportunidade, acho que, para trabalhar. Olha, precisa de pessoal que está no PAD para trabalhar no canil. No canil.
E também, por favor, procurar assistência social para passar pela triagem.
Nós temos, acho que, 10 vagas.
Acho que a Thaís, procurar a Thaís e na assistência social.
Nós estamos
isso
precisando
mesmo.
De pessoas para trabalhar.
Mas é para trabalhar no canil.
Isso, acho que são 10 vagas que eu vi lá na mesa, a solicitação.
Então, corre hoje na assistência social que você pode trabalhar lá.
Isso,
cuidar dos
urgente.
Nossos...
E também aproveitar, João Moreira, o pessoal do canil, nós estamos fazendo um mutirão de reforço lá.
É isso.
Também estamos aceitando currículos para estagiários de medicina veterinária.
Exatamente, precisamos desse estagiário.
Então, você que faz medicina veterinária, pode trazer seu currículo no RH, porque o RH não sai do meu coração, eu estou lá.
É.
E nós vamos fazer um mutirão para dar uma rapidez, uma efetividade que a prefeita pediu, mais estagiários de medicina veterinária.
E eu quero agradecer aqui publicamente também a mensagem da vereadora da Tânia Barrilari. A gente está conversando desde a manhã sobre alguns assuntos pertinentes ao canil. E eu sei desse carinho, desse amor que ela tem para com os animais. Então, parabéns, Tânia, aí por esse trabalho também que você tem realizado frente à questão animal do nosso município.
Ana, precisa de concurso para monitorar os alunos também?
Sim, o monitor ou é concurso ou é processo seletivo, tá? E também a gente chama à medida que as escolas mandam para nós essa solicitação, né, de que está necessitando a mais. Hoje, né, nós temos o nosso quadro aí completo. Eu acredito que a pergunta aí é o monitor de recreação, né, que nós temos nas nossas escolas.
Inclusive, temos uma reunião com elas hoje, né?
Sim,
Ana?
Inclusive teremos hoje.
Parabéns, prefeita. Parabéns para a prefeitura pelo transporte que leva os pacientes em Taquaritinga. A motorista, só as mulheres, hein?
Uhum.
Olha, muito educada e dedicada.
Eu, graças a Deus, no nosso quadro de motoristas também.
As
e
mulheres,
mais uma
hein?
Vez eu quero falar ali do trabalho do Bianchi, do seu Della Vecchia ali, de toda a equipe, realmente com muito carinho, com muito respeito, carregando vidas. João, e aqui eu quero intensificar a importância da política. Né? Eu vi lá em Taquaritinga a importância de se ter uma UPA. Lá em Taquaritinga eles têm um AME. Lá em Taquaritinga eles têm faculdade.
E por que nós não temos?
Então eu falo assim que a gente tem que trabalhar muito e efetivamente, eu estou há um ano e meio, estou em busca dessas ações para o nosso município. Nós tínhamos a faculdade, infelizmente, né, por questões aí que agora nesse momento não vem ao caso, essa faculdade se perdeu e eu acho que a gente tem que unir forças e tentar de novo. Estamos em busca, inclusive eu tenho uma reunião, eu não sei se essa, no final dessa semana ou semana que vem em São Paulo, para a gente tentar trazer notícias positivas aí realmente para o nosso município. Mas, assim, dizer da importância do voto das pessoas em pessoas que depois possam fazer tratativas políticas para se trazer AME, UPA e também faculdade para o nosso município, faculdades públicas para o nosso município. Então, assim, é um desejo muito grande meu, da Ana, de toda a nossa equipe da administração também resolver isso. E eu quero fazer um agradecimento também a toda a nossa equipe da saúde, que a gente tem sentado dioturnamente também para conversar sobre os problemas que nós temos na nossa saúde do município. João, o que eu quero deixar claro para a nossa população é que, enquanto prefeito, eu não coloco uma venda nos olhos. Eu conheço os meus problemas e as minhas dificuldades. Então, a gente está lutando para sanar uma a uma as dificuldades e os problemas que a gente tem no nosso
Inclusive,
município.
Inclusive, tem parceria, né, com...
Exatamente.
Em Jabuticabal.
Em Jabuticabal. E nós temos em Taquaritinga também. Também,
dos olhos,
e né? Agora os encaminhamentos já começaram, assinando o contrato, já começaremos os encaminhamentos para o HO. E assim, nós temos uma lista
imensa de pessoas aguardando há muito tempo. É, a explicar também que a gente está em reunião entre os prefeitos da microrregião para resolver o problema do cross, que tem uma fila atrasada de anos dentro do nosso município. Nós estamos lutando em equipe para a gente poder resolver o problema em toda a nossa região.
E também com os prefeitos da região para resolver o problema da falta de medicamentos.
Exatamente. Nós estamos com problema de falta de medicamento em mais de 200 municípios que a gente tem ali no nosso know-how de grupos. São insumos que não estão conseguindo chegar por conta da guerra, a gente não está conseguindo receber. A Elaine, o marido dela também é farmacêutica, a gente conversa muito sobre isso. Alguns medicamentos não conseguem entrar o insumo para fazer a produção do medicamento. E aqui eu quero agradecer o Joaquim, que tem sentado muito e ajudado a gente refazer ali alguns nomes de medicamentos para que a nossa população não deixe de ser atendida. E você está com problema de medicamento e de repente não... Liga lá na ouvidoria também, que nós estamos conseguindo fazer um remanejamento de medicamentos aí. E outra coisa que eu quero agradecer, a população está devolvendo medicamentos que estão em casa parados.
Isso
é muito importante e nos ajuda muito, muito mesmo. Então, se você tem em casa um medicamento que você não usa, que você utilizou um pouco desse medicamento, por favor, se você não tem condições de ir até a farmácia central, você procure um posto mais próximo da sua casa que será entregue e com certeza esse medicamento vai ajudar a outra pessoa.
Eu tenho uma reivindicação aqui desde manhã, prefeito. A pessoa tem asma.
Certo.
E mora ali naquele pedaço
ali
de
atrás,
terra,
isso. Atrás,
na Avenida Fujita.
Isso.
Tem jeito de manhã o caminhão pipa, passar uma água, pra
eu
melhorar.
Essa moça, ela sempre manda mensagem pra mim, pro Juliano.
Ela está ruim pra mim, ela tem asma.
Ela já passou essa mensagem pra mim, ela sempre passa mensagem pra mim, pro Juliano, a gente já vai solicitar. E ali também é um dos projetos que a gente tem de asfaltamento daquele pedaço, né, João? Que ali realmente é muito utilizado, principalmente pelas indústrias, pessoas que vão trabalhar na indústria.
Mas já tem verba para isso ou não veio? Não tem.
A gente colocou uma contrapartida, porque assim, é metade do governo, metade do município. A minha parte já está separada, a gente está aguardando chegar o dinheiro do Estado, né? Que agora tem que esperar o pós-eleitoral, mas vem essa verba para a gente poder fazer o asfaltamento lá. E não só lá. A gente fez um trabalho grande, eu quero parabenizar também a equipe do Daniel Simiele, vendo locais ainda que a gente precisa terminar asfaltamento. E, João, eu vou aproveitar, eu sei que eu passei do meu horário, mas eu quero falar uma coisinha. Acabamos de ter uma reunião agora, ele ri. Acabamos de sair de uma reunião a respeito do problema da CPFL. Então, fios caídos na nossa cidade. Então, a gente está montando uma ação que será entregue. E eu vou pessoalmente, junto com a minha equipe jurídica, fazer a entrega dessa ação no Ministério Público. A gente tentou um diálogo, a gente já tem multas, né? A gente, né, doutora Marabita, a gente já tem as multas. E o que eu quero pedir para você, população? Vou pedir mais uma vez. Olha na frente da sua casa. Olhou, viu que o fio está caído? Um pouco abaixo. Já liga na ouvidoria, você vai nos ajudar muito a resolver o problema do município. Nós temos uma quantidade escassa de fiscais que estão rodando, mas ainda perto do tamanho da nossa cidade. Então, você que está nos ouvindo através da Rádio Cultura de Monte Alto, anota aí, prega na geladeira, 3244-3114, liga pra gente e diz, ó, eu moro na rua, por exemplo, eu vou dizer, eu moro na rua Avenida Comendador Castro Ribeiro, número tal. Então, ó, em frente à minha casa tem um fio caído. A gente vai juntar a maior quantidade de números de reivindicações da população e essas reivindicações também serão todas entregues ao Ministério Público, porque estão acontecendo muitos acidentes. Inclusive, esse final de semana, a gente viu ali em frente à escola Dr. Raul um fio caído também e eu, enquanto munícipe, fiz a denúncia também na ouvidoria, enquanto munícipe. Então, você que está ouvindo a Rádio Cultura de Monte Alto, por favor, entre em contato com a ouvidoria da prefeitura e faça a denúncia da sua rua. Você vai ser o fiscal da sua rua pra gente.
Deixa eu explicar que muitas vezes você liga na ouvidoria, demora um pouco para atender. Porque não estão parados, não. Estão atendendo outras ligações.
Eu não sei.
Lá não dá aquele toque, tic-tic, ocupado,
é tá,
não.
Não é que está ocupado, ela está na segunda linha.
Isso.
É igual o celular. Quando eu ligo, faz dois tic-tic, é que está em outra ligação. Então, tente novamente,
que
a ouvidoria está lá para anotar.
E entra no zap também, pode
mandar
foto. Pode mandar
no zap,
foto.
Você mandar o zap é melhor ainda.
Eu estava nessa reunião. 3244-3114.
Isso, tem, manda foto. Se você mandar foto, você ajuda muito mais. A gente vai fazer uma campanha durante toda essa semana e a semana que vem, João, vou aproveitar a Rádio Cultura, que eu sei da sua audiência, eu sei da credibilidade dessa rádio, para a gente poder fazer um mutirão dentro da cidade, bairro a bairro. Você vai abrir a porta da sua casa e você vai olhar. Bom, na minha rua tem, eu já estou denunciando.
Vamos acabar com isso, com a ajuda da população.
Vamos acabar com isso, sabe por quê? E também vai ter o quarta-fio. Então você tem...
Sábado agora.
Sábado. Você tem moto?
Isso.
Se você tiver moto, você pode ir lá, 9:30, né, João? Tá marcado?
9:30.
9:30 da manhã, aqui na Praça Central, leva a sua moto, que de forma gratuita vai ser colocado o quarta-fio. Mas não adianta a gente colocar o quarta-fio, a gente tem que resolver de uma vez por todas. Então eu vou unir forças com o meu povo mais uma vez. E quando a gente fez a campanha, João, de não dê esmola, foi tão positivo. E agora eu vou fazer a campanha, acabando com o fio. Então a população vai nos ajudar mais uma vez, porque o povo de Monte Alto é bom demais.
Quero falar sobre algumas mudanças na sua equipe.
Pois não.
Marabita, que era responsável pelo RH, saiu. Quem foi pro lugar dela?
A Valéria, que trabalhava no RH.
A
Valéria Bedin, servidora efetiva de mais de 20 anos.
Mais de 20 anos de prefeitura.
Valéria Bedin foi para...
Isso.
E você foi para a Secretaria
de Administração.
Isso.
Mas eu estou junto com lá, no RH. Meu
tá
lugar
certo.
Não...
Eu, João, a gente faz tudo, né?
Na Diretoria da Vigilância Sanitária.
Isso.
Saiu a Priscila.
E entrou a Valéria De Grande, que estava com a gente no gabinete. Então, ela está assumindo a pasta, está ajudando a gente aí numa nova gestão que a gente quer fazer. A gente parabeniza a Priscila pelo trabalho realizado, a gente parabeniza o Ulisses pelo trabalho realizado, agradece. E a gente está recebendo aí a Valéria com uma proposta... da gente dar também visibilidade ao trabalho, tanto da vigilância epidemiológica, como da vigilância sanitária. Também algo, João, que a gente precisa falar muito, que é sobre a vacinação. E a Elaine está lá há tanto tempo, então a gente vai fazer uma parceria da Elaine com a educação para a gente fazer um levantamento aí da vacinação de toda a nossa população. E a gente aprendeu, né, depois da Covid, a importância da vacinação.
Verdade. Amanhã você vai acordar mais cedo. Vai ter a alvorada,
isso,
os sinos anunciando o início da novena do Senhor Jesus.
Ai, viu? Que delícia, viu, João? A gente que é montealtense, eu digo que a nossa história de vida, ela é totalmente identificada com o Senhor Bom Jesus. E a gente teve ontem, né, a prova maior de que o nosso Senhor Bom Jesus não nos desampara e cuida de todos os montealtenses e derramou seu sangue na cruz por amor a todos nós. E a nossa desatadora está cuidando, né, Ana? Que são tantas e tantas orações
com
ali.
Com certeza.
Só explica para a gente por que a prefeitura está entrando com a ação contra a CPFL, se não é a CPFL que deixa os fios soltos.
João, quando a CPFL, o poste da CPFL é responsável pela Vivo, pela Oi, pela Claro, pela Tim, por todas as operadoras de serviço.
A CPFL é responsável?
Isso, o poste é dela e o...
Ela aluga?
Ela aluga para essas
ela
empresas.
Ela cobra aluguel,
isso,
né?
Ela tem um contrato, eu não sei se é de aluguel, se é
ela, mas
de
ela cobra.
Ela tem um contrato com todas as empresas e o que tem acontecido? A gente recebe inclusive denúncia. Eu tenho uma operadora e você tem uma. Eu vou lá, eu corto o seu fio para minha operadora ser melhor que a sua. A gente, sério, uma série de informações ali que chegam para a prefeitura e esses fios acabam caídos. Então, já que ela é responsável, então a gente buscou na documentação ela que tem que ser autuada frente a uma ação, inclusive de lei. Eu quero aqui parabenizar o vereador Thiago Durigan, que foi uma iniciativa dele, né, lá na Câmara Municipal. É a indicação dessa lei da questão dos fios. E a gente está pondo em prática, sim. E a gente vai, inclusive, trazer dados com números que são exorbitantes, pelo menos para mim, enquanto prefeitura, da quantidade de multas que já foram efetivadas. Mas, infelizmente, as multas ainda não foram suficientes. Então, agora a gente vai até o Ministério Público, nós temos pessoas que já se machucaram, pessoas que estão hospitalizadas por conta dessa negligência,
tá,
e a gente vai entrar na justiça.
Pior, não.
Nós não podemos. João Moreira, o que a prefeita está falando, nós cansamos.
Solto gambiarra para todo lado.
Exatamente. Eu participei da reunião junto com o jurídico, nós estamos a procuradoria também, em contato com o Ministério Público, mas nós, como prefeitura, através da procuradoria e do nosso departamento jurídico, vamos entrar com uma ação coletiva.
Isso.
Nós não vamos mais esperar.
Não, João, não
nós
podemos
cansamos.
Mais. A população merece e é o que a gente tem a dizer é o seguinte, nós nunca ficamos de braços cruzados. A gente autuou, notificou, infelizmente não resolveu. Então agora a gente vai para a justiça para poder garantir o direito da nossa população.
Passamos do tempo, mas tem mais uma pergunta aqui.
Ai,
eu
desculpa,
acho que
João.
É fake news. Gostaria de saber com a prefeita se é verdade que o Hospital de Amor não aceita mais pacientes em Monte Alto. Não, é fake news.
Não,
porque
mentira.
O de Amor está aceitando, sim.
Não, não, se você tiver qualquer problema, você pode... Eu vou até citar o nome, que é uma, o Roberval, marido da Claudinha,
claro,
que trabalhou com
isso.
A gente. A gente sempre procura a ele e ele nos
muitas
ajuda também
é fake
nesse
caso. Ele
nem pode, porque o Hospital do Amor é SUS. Não isso. Tem um
SUS.
Procedimento
atende
pago.
Todo o Brasil.
Exatamente.
Né,
Brasil todo.
Exatamente.
E nós temos a nossa casa em Barretos, isso. Né? Que também a gente, se você precisar, que você é um montealtense, você não tem condições de pagar um hotel, uma moradia, você pode procurar assistência social, que tem uma casa em Barretos para poder acomodar você e sua família.
Um abraço, Marabita, um abraço.
Obrigada,
Ana, e um abraço, prefeito.
Um abraço, João, desculpa mais uma vez passar do horário, mas você sabe que se deixar aqui, a gente tem assunto pro dia
até
todo.
Até as 5 da tarde. Voltamos já já.
Sabe que alguma semana é feita pra você. De domingo a domingo, preço baixo pra valer.
Desse quarto tem passa-feira no Savegnaco. Aqui em casa a gente se cuida. Tudo fresquinho e pelo menor preço. É claro.
Manga Palmer, o quilo no Saviganho, só R$3,85. Cenoura ou beterraba, o quilo, R$2,55. Maçã gala ou pera Williams, o quilo, R$7,98. Laranja pera, pacote, 3 quilos, R$4,85. Cabotiá, peça, o quilo, R$1,95. No cartão Savenhago, só R$1,65.
No Savenhago, a semana é feita pra você. Vem economizar muito mais.
Leve a cultura com você, para qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo da Rádio Cultura de Monte Alto. Músicas, notícias, esportes, diversão e interação no seu celular ou tablet.
Se você já tem o aplicativo, faça a atualização e confira as novidades.
É de graça e está disponível para as plataformas Android e iOS.
Rádio Cultura de Monte Alto. Em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão.
Rádio Cultura, música e informação.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões. No Foto Central, você sempre paga mais barato. O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
30 segundos.
30 segundos.
Esse é o tempo que uma empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial.
Comercial.
Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor.
Publicidade é informação e conteúdo.
Grupo Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux. Como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux. Na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
O mosquito Aedes aegypti também transmite chikungunya e zika. E ainda, é mais perigoso para mulheres grávidas, principalmente nos primeiros 3 meses de gestação. Fique atento aos sintomas. Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir alguns desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Vamos acabar com o mosquito Aedes aegypti e com água parada. Mantenha a caixa d'água tampada e os quintais livres de entulhos. Lajes, calhas e piscinas devem estar sempre limpas. Use areia ou elimine os pratos de vasos. Lembre-se, se o mosquito Aedes pode matar, ele não pode nascer. Por isso, faça a sua parte. Apoio.
65% das mortes no trânsito são causadas pela combinação álcool e velocidade. Uma realidade que pode ser mudada prontamente, pois a decisão está em nossas mãos. Quando um indivíduo ingere bebida alcoólica, perde boa parte de sua percepção. Não se concentra como deveria, mesmo achando que está bem. Por isso, se tiver intenção de beber, chame um táxi ou vá de carona. Não arrisque sua vida e a dos outros. Pense o quanto este ato irresponsável pode lhe custar. Por um trânsito mais seguro, se dirigir, não beba. Uma mensagem à
Cultura.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole exceto moído, quilo R$34,99. Bisteca suína, o quilo R$14,99. Linguiça toscana seara, o quilo R$17,99. Biscoito recheado negresco 100 gramas tradicional, R$2,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,99. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, 900 ml, sachê, R$11,99. Vinho tinto suave, chalice, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento, JF Comércio de Ferragens do Caratini.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Quarta-feira, 27 de julho de 2022. Temperatura máxima de 32 graus.
Boletim das estradas.
Por volta das 19 horas e 15 minutos no início da noite que passou, na SP-333, rodovia Nemésio Cadete, exatamente no quilômetro 143, em Taquaritinga, região de Ribeirão Preto, um ônibus da Prefeitura de Monte Alto colidiu na traseira de um caminhão carregado de amendoim que seguia imediatamente na frente. Com a pancada, o ônibus ficou desgovernado, rodopiou e tombou naquele chão preto. O motorista do caminhão de amendoim e dois estudantes passageiros do ônibus sofreram ferimentos leves. O motorista do ônibus de Monte Alto sofreu ferimentos graves. Todos foram resgatados e levados à UPA de Taquaritinga. É, amigo motorista, quem não respeita a sinalização acaba ficando pelo acostamento. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Sou Brasil.
Brasil!
A cultura é a mais legal.
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento JF Comércio de Ferragens do Caratini.
JF Comércio de Ferragens do Caratini, 28 anos servindo Monte Alto e região. A JF, sempre investindo em qualidade, oferece a coluna POP, coluna em armação de ferro com custo reduzido, prática e fácil para atender a pedidos. JF Comércio de Ferragens do Caratini, oferecendo qualidade e segurança para a sua construção. Colunas, vigas armadas, treliças e malhas para pisos, ferros em geral e coluna POP. Peça orçamento sem compromisso. JF Comércio de Ferragens do Caratini. 28 anos, servindo Monte Alto e região. Rua 15 de novembro, número 11, Jardim Paulista. Telefone 3242-1184.
Confira as ofertas do Cogiba Supermercados. Coxão mole exceto moído, quilo R$34,99. Bisteca suína, o quilo R$14,99. Linguiça toscana seara, o quilo R$17,99. Biscoito recheado negresco 100 gramas tradicional, R$2,49. Sabonete Farnese, 85 gramas, R$1,99. Lava-roupas líquido Omo, lavagem perfeita, 900 ml, sachê, R$11,99. Vinho tinto suave, chalice, 750 ml, R$10,99. O Cogiba Supermercados serve marmitas. E aos sábados e domingos tem frango assado e vários tipos de cortes assados, cupim, panceta, pernil e costela. Faça sua encomenda, aberto todos os domingos até o meio-dia. Cogiba Supermercados, antes de tudo você.
30 segundos. Esse é o tempo que minha empresa tem para mostrar a você o fruto do seu trabalho. Em meio minuto, no intervalo comercial, você fica sabendo dos lançamentos, novidades, ofertas. Comercial. Pequenas grandes ideias, valorizando o trabalho, ajudando você a escolher sempre melhor. Publicidade é informação e conteúdo.
Bandeirantes.
Rádio Cultura.
Foto Central, a loja mais completa de Monte Alto, onde você encontra tudo que precisa. Linha completa de produtos para escritórios e indústrias. Cartuchos, toners, impressões rápidas, fotografias e presentes para todas as ocasiões.
No Foto Central, você sempre paga mais barato.
O Foto Central é o mundo encantado dos brinquedos e materiais escolares. Entrega tudo no conforto da sua casa. Quando uma criança estuda e brinca, ela é muito mais feliz. Foto Central tem tudo para indústria, comércio, para sua família e seus filhos. Aceita cartões e tem convênio com a Associação dos Funcionários Públicos. Foto Central, preço baixo em tudo que vende.
Foto Central.
Não deixe a água acumular, faça a sua parte pra ajudar. Jogue no lixo, embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater pro mosquito da dengue não se dá bem. A dengue pode pegar, a dengue pode matar. Se deixar a água parada, esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, usa a tampa adequada, não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado pra dengue pegar. A dengue pode pegar, a dengue pode pegar.
Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos.
Cultura!
Será que você consegue encontrar uma loja que tenha muita variedade em materiais elétricos e hidráulicos e que tenha qualidade e bom preço? Sim, na Hidrolux você tem uma linha completa em materiais elétricos, ferramentas, iluminação residencial, comercial e industrial. Na Hidrolux também tem preços especiais em materiais hidráulicos, metais de várias marcas e modelos. E tem mais, na Hidrolux tem tudo em decoração, acessórios e utilidades domésticas para o seu ambiente ficar mais bonito. Facilidade para você pagar. Hidrolux, como é bom encontrar o que você precisa em um só lugar. Hidrolux, na rua Doutor Raul 648, telefone 3242-1850, em Monte Alto.
Veículos de qualquer porte devem estar em boas condições para transitar. Nunca esqueça de observar os pneus, o alinhamento, freios, luzes e ferramentas como macaco, chave de roda, triângulo e extintor. Proteja a vida, seja cuidadoso no trânsito.
São 12 horas e 25 minutos, a hora da notícia, segunda edição. E tem Copa do Brasil. Agora a participação é do repórter Humberto Ferretti. Ele vai destacar as quartas de final da Copa do Brasil e tem Corinthians hoje.
Dois jogos abrem nesta quarta-feira as quartas de final. E muita gente estará de olho nas partidas. Primeiro porque se trata do maior torneio de mata-mata do país, que começou com 80 times e agora reúne apenas os 8 melhores. Segundo, porque estarão em campo os donos das duas maiores torcidas do Brasil, Flamengo e Corinthians. 9:30 da noite no horário de Brasília, o Maracanã estará lotado para um duelo de rubro-negros, Flamengo e Atlético Paranaense. Duas das principais equipes do país, tanto que seguem vivas na Libertadores e na Copa do Brasil, além de estarem no G6 do Brasileirão. Sem esquecer que o Flamengo está com o furacão engasgado desde a Copa do Brasil do ano passado. O time carioca foi eliminado pelo Paranaense na semifinal, com direito a uma derrota doída no Maracanã, por 3 a 0. Se nesse jogo não há favorito, a mesma coisa não pode ser dita sobre o outro duelo da noite. Também às 9:30, o Corinthians visita o Atlético Goianiense. Nesse caso, além do peso da camisa, o Timão tem a favor o momento melhor, já que a equipe ocupa a vice-liderança do Brasileirão, enquanto o Dragão luta para não cair, sem falar na qualidade dos elencos, quesito no qual o Corinthians leva ampla vantagem, apesar de isso não ser garantia de vitória. As quartas de final da Copa do Brasil seguem na quinta-feira com mais dois jogos. 8:00 da noite, o São Paulo recebe o América, enquanto às 8:30 tem Fortaleza e Fluminense. Nesses casos, os tricolores paulista e carioca são os favoritos. As partidas de volta serão disputadas em 17 e 18 de agosto. Quem passar de Corinthians e Atlético Goianiense pega Fortaleza ou Fluminense. A outra semifinal será entre os vencedores de São Paulo e América, Flamengo e Atlético Paranaense. As equipes que passarem para a próxima fase garantirão um prêmio de 8 milhões de reais e ficarão a duas partidas de faturarem mais 25 milhões, que é o valor mínimo pago a quem chega à grande final. Dos 8 times que seguem vivos na competição, 4 nunca conquistaram a Copa do Brasil: Fortaleza, América, Atlético Goianiense e São Paulo. No caso do tricolor paulista, é o único troféu que falta na galeria do clube.
E nós temos a informação da Justiça que voltou a autorizar a entrada de bandeiras com mastros nos estádios de futebol, Moreira.
Ah, aquele escândalo, cara.
Que eles escondiam muita coisa.
E vai pôr cocaína lá dentro, vai pôr papelote, vai ter pinga dentro desses mastros.
A Justiça voltou a autorizar a entrada de bandeiras com mastros nos estádios de futebol do estado de São Paulo, mediante autorização da Polícia Militar. Mas cabe recurso, hein? As bandeiras com mastros estavam proibidas nos estádios paulistas desde 1996 por causa de uma lei estadual. Mas o juiz Fabrício Reale Zia, do anexo de defesa do torcedor do Tribunal de Justiça de São Paulo, o juiz entendeu que o chamado Estatuto do Torcedor é uma lei federal que permite a entrada de hastes e suportes de bandeiras nos estádios e, portanto, suspende a eficácia de lei estadual. A decisão do juiz se deu após uma representação aberta pela Delegacia de Polícia de Regressão aos Delitos de Intolerância Esportiva e quanto à possibilidade do ingresso controlado de hastes e suportes de bandeiras nos estádios. Nós dissemos, cabe recurso.
Vamos almoçar?
Agora.
A todos, uma boa tarde.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, segunda edição.